Bem-vindo para mais um Arcast do Brasil. Hoje estamos junto com Bruno Strozzi. Ele é consultor da 2S em especialização de comunicação unificado. Ô Bruno, tudo bem?
Tudo bem, Marcos?
Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma arquitetura, uma infraestrutura de comunicação unificado. Como que seria uma comunicação unificada da Microsoft?
Assim, ao contrário do que muita gente pensa, a comunicação unificada não é só o OCS. Essa é uma dúvida comum, muito comum entre os nossos clientes, mas não é. A ideia é que todos os sistemas estejam integrados para que, não importa onde você esteja, você tenha acesso aos seus dados. Então, se eu estou fora do escritório, eu consigo, através do telefone celular, ligar para dentro de um ramal. Quem atende nesse ramal é o Exchange e eu consigo ouvir minhas mensagens, mandar uma mensagem, encaminhar uma mensagem. Se eu estiver fora do escritório e alguém me ligar no meu ramal, esse ramal, na verdade, vai ser transferido para um telefone de um parente meu, porque eu estou na casa desse parente meu. Se você me manda um e-mail, eu consigo, através desse e-mail, te responder através de uma ligação, te responder através de um chat de texto, e eu não preciso saber aonde você está. Eu olho aquele e-mail, seleciono o seu usuário, eu consigo ver o seu status, se você está disponível, se você está ocupado, se você está numa reunião, e tudo isso integrado. Ou seja, se você me manda uma mensagem de voz pelo telefone, eu consigo do Exchange, do meu e-mail, ver que o Marcos Christen me deixou um recado na caixa postal. Então, essa é a ideia, é integrar todos os sistemas da Microsoft com o ambiente de telefonia. Então, se eu estiver dentro de uma página de SharePoint, você postou um documento, eu fiquei com dúvida, eu clico com o botão direito sobre aquele documento, vou ver o seu status, se você está disponível, e seleciono a opção, fazer uma ligação, por exemplo.
Se eu posso tirar meu telefone antigo que eu tenho?
Pode. Na 2S, por exemplo, ninguém tem telefone mais na mesa. E na mesa não tem nem ponto de rede, na verdade, tem um ponto de energia. As pessoas chegam com seu notebook, liga na energia e acessa o wireless. Quando ela acessa o wireless, ela tem acesso ao ramal dela, que é o cliente do OCS, tem acesso ao e-mail dela, tem acesso à caixa postal de voz dela, porque está dentro do e-mail. Então, a partir dali, daquele desktop, eu tenho acesso a todas as necessidades de um dia a dia de trabalho: telefone, e-mail, a caixa postal, acesso ao voice e-mail, tudo ali a partir daquele desktop.
Legal, se nós falamos agora sobre vários produtos, que é o Exchange 2007, SP1, né? Último
SP1.
SP1, nós temos o OCS 2007 R2 hoje, né?
Isso.
Quais são as mudanças que impactam na parte da arquitetura, da versão Release 1 e Release 2?
São pequenas coisas que mudam muitas, na verdade, a partir do princípio de que agora tudo é 64 bits. Então, antes, no Release 1, mesmo que eu quisesse ter no 64 bits, ele emulava 32 bits. Agora não, agora é tudo 64 bits.
Nem foi suportado também no 64
Não,
bits,
não
né?
foi. Algumas funcionalidades eram, por
Não era.
exemplo, chat era suportado, mas áudio e vídeo, por exemplo, não era. Então,
Legal.
algumas funcionalidades poderiam ser instaladas num 32 bits, outras não. Agora é o contrário. Tudo é 64 bits
Sem suporte para 32,
sem
mas.
suporte. E aí você, nem que você queira, porque antes tinha até assim, eu não tinha suporte, mas eu conseguia. Agora não. Agora nem que eu queira eu consigo instalar. Agora é só 64 bits
Legal.
e tem todas as vantagens do mundo 64 bits, escalabilidade, etc. Outra boa notícia: várias funcionalidades, vários papéis que antes não podiam coexistir, agora podem. E até recomendação que coexistam. Então, por exemplo, para eu ter todas as funcionalidades do OCS na Release 1, era obrigatório ter no mínimo 7 servidores físicos. Agora não mais. Agora eu posso ter todas as funcionalidades do OCS R2 com 4 servidores, sendo que não obrigatoriamente os 4 precisam ser físicos. Então, essa é uma boa notícia. Diminuiu muito a necessidade de servidores físicos. Outra coisa, suporte ao Windows 2008.
E o SQL 2008?
Também já funciona, também já é
Tá,
suportado.
legal. E agora, grande questão, posso virtualizar o ambiente inteiro agora?
Não o ambiente todo. Existem alguns papéis que você já pode virtualizar. A regrinha é o seguinte: se inclui áudio e vídeo naquele papel, você não pode virtualizar. Todos os outros você pode. Então, Group Chat, Communicator Web Access, Update Server, todas essas funcionalidades que não incluem áudio e vídeo na sua funcionalidade podem ser virtualizadas.
Legal. E Como é que é a parte agora de balanceamento? Está continuando com o requerimento de um balanceador de hardware ou posso usar NLBS? Como é que é esta parte?
Depende do papel que você quer fazer o load balance. É a mesma regrinha. Se contém áudio e vídeo, você precisa do hardware load balance, porque é ele que controla a entrada e saída de pacote, destino e origem. Se for, por exemplo, quero fazer load balance e redundância do meu Communicator Web Access, do CWA, não é obrigatória a utilização desse hardware load balance. Você pode usar o NLB.
E o Edge Server?
O Edge Server mudou algumas coisas. A boa notícia, acho que a mais impactante é: não é mais obrigatória a necessidade de usar um IP válido direto na placa do Edge Server. Essa era uma briga antiga que a gente tinha com o pessoal de telefonia, com o pessoal de segurança, que não existe mais. Então, assim, hoje na Release 2 é possível fazer NAT do Edge Server. Só existem algumas observações importantes a serem feitas, é que se você quiser fazer federação com ambientes de parceiros que tenham o OCS na Release 1, você obrigatoriamente ainda precisa usar o IP válido na placa do Edge. Agora, se você for fazer federação com parceiros que também têm o OCS na Release 2, é possível fazer NAT.
Eu parte de balanceamento do Edge Server.
Também é feita por hardware load balance.
Eu preciso ter uma IP válido para isso?
Sim, se você tiver, essa é a segunda regrinha. Primeira é se você for fazer federação com usuários e ambientes que tenham Release 1, IP válido. Se você for ter mais de um servidor Edge Server, tem que ter IP válido também.
Eu parte do Mediation Server que é responsável para a integração do PBX. Como é que é a primeira, a complexidade? Ou a segunda, eu posso fazer balanceamento?
Sim, em relação à complexidade, ao contrário do que muita gente pensa, a integração do OCS com o mundo de telefonia é relativamente simples. Muita gente se confunde na hora que lê e etc., mas é relativamente simples. Basicamente, o que você precisa é do front-end, que é o coração do OCS, o mediation, que, como você comentou, é o que faz a mediação entre esses dois ambientes, o de telefonia e o da OCS, e o PABX. O PABX, se for um PABX IP homologado pela Microsoft, você pode conectar, interconectar esse PABX diretamente ao
Legal.
mediation. Mas aí muita gente pergunta: puxa, mas eu tenho um IP, um PABX legado, analógico, antigo, vou jogar ele fora e ter que comprar outro? Não. É possível integrar esse ambiente legado ao ambiente de OCS através da utilização de um gateway. Esse gateway é como se fosse um roteador que faz a conversão de dados analógicos para dados digitais. Então, assim, hoje é possível integrar o OCS a qualquer ambiente de PABX, seja ele um IP nativo ou um IP ou um sistema legado que você
Legal.
tenha.
Eu parto de balanceamento, se eu quiser, porque é um componente extremamente importante a integração PBX e Mediation Server. Eu posso ter um failover, fazer balanceamento?
Você pode ter balanceamento, mas um failover depende um pouco. Balanceamento, você pode ter dois mediation server. O próprio sistema vai usar round robin para mandar ligação hora para um, hora para o outro, hora para um, hora para o outro. Você tem o balanceamento. O failover, ele não é feito de forma automatizada hoje. Ou seja, se um servidor cair, o sistema vai continuar usando o round robin, tentando mandar ligação para um, o que está no ar, e vai tentar mandar para o que está fora também. E aí você vai ter um problema. Então, nesse momento, aí é que entra o SCOM. Com o SCOM você consegue monitorar esse ambiente, ver que o servidor caiu. Opa, esse servidor caiu. Eu executo uma regrinha lá que fala: não mande mais ligação.
Só para falar para a audiência, como é o System Center Operation Manager,
Isso,
tá?
desculpa. E aí, então, integrando esse sistema de SCOM, é possível ter esse load balance e a tolerância à falha automatizada. Agora, não quero ter o SCOM, não tenho interesse. O próprio administrador pode ir lá e desligar a chavinha. Não mande mais ligações para esse mediation server porque ele está fora. Mande só para esse. Então, sim, é possível ter tolerância à falha e redundância no ambiente de mediation.
So, como que seria agora uma arquitetura de uma solução integrada?
Seria basicamente o servidor de front-end, onde é o básico, é o coração do OCS.
Os MCUs, né?
E sim, as MCUs, onde faz os live meetings, o chat. E o Instant Message, o Mediation, que é o cara que faz a interligação entre o OCS e o mundo de telefonia, um Exchange 2003 para você ter acesso ao seu voicemail.
2003? Queira. Poderia ser exato.
Não. É obrigatório ser o 2007 Service Pack 1.
Service Pack 1, né?
Isso. A integração com o OCS e o Exchange 2007 apenas tem que ser também Service Pack 1. Se for release da RTM, tem que migrar para Service Pack 1. E todos os outros sistemas são nativos. Na própria API do Outlook, por exemplo, no próprio Outlook, quando abre, ele já tem uma API embutida nele que ele consegue ver o status do usuário do OCS. Assim como para o CRM, assim como para o SharePoint.
É que se eu construir agora e integrar com o mundo fora, a internet, o que eu preciso ter mais?
O Edge Server.
O Edge Server.
O Edge Server é o cara que faz o proxy do mundo externo para dentro da rede. Então ele é um servidor de borda, ele fica na borda. Então todo mundo que vem de fora, seja usuários externos, seja parceiros que têm OCS, bate nesse Edge, esse Edge rodeia os pacotes para dentro da sua rede.
É tudo encriptado?
Tudo encriptado. Pré-requisito para OCS, tem que ter Active Directory, todo o ambiente é baseado no Active Directory e uma certificadora. Pode ser nativa sua, você pode ter dentro da sua casa, ou você comprar esse certificado de uma empresa qualquer. Mas é obrigatório que toda a comunicação dentro do ambiente de OCS seja criptada. Tudo
legal.
TLS.
Muito obrigado pelo seu tempo. Se você queria mais informações, nas páginas da Microsoft ou TechNet, acho que nós vamos falar no futuro mais sobre esse assunto. Obrigado, Bruno.
Obrigado.